Nós vamos conversar agora sobre educação com a educadora e filósofa Viviane Mosé, que está hoje em Maringá participando de um congresso sobre educação promovido pelo Cinep. Viviane, muito bom dia e obrigada pela gentileza da entrevista.
Ah, imagina, é um prazer estar aqui em Maringá e falando para professores e poder conversar com a CBN, é uma alegria para mim.
Viviane, o tema do congresso é Educação 5.0, Aprendendo o Futuro Hoje. Na sua opinião, quais as perspectivas para o futuro da educação?
Olha, as perspectivas para o futuro são muito instáveis, né? Não só para a educação. A gente tem uma situação de instabilidade muito grande em relação à pandemia, que felizmente a gente está saindo dela. Isso a gente já tem clareza, estamos realmente num momento muito bom em relação à pandemia, de tudo que a gente passou. Mas nós somos uma sociedade cheia de riscos pandêmicos. A gente pode ter novas contaminações, a gente tem o vírus dos macacos, a gente tem uma crise ambiental que é séria, que a gente não pode negar. E todas essas informações, a desigualdade que está crescendo, a fome que aumenta no mundo, todas essas informações, elas estão presentes principalmente nas novas gerações. Essas informações, elas fazem parte da vida de jovens e adultos, jovens adultos. Então, essas pessoas que hoje estão na escola, desde a educação infantil à universidade, são as que vão lidar com esses desafios. E elas todas, essas pessoas todas, esses jovens, esses adolescentes, até crianças, eles carregam esse peso porque eles são muito bem informados, né? Esse 5.0, e a nossa geração atual ela é muito bem informada. Então, o papel da educação contemporânea é mostrar para esses meninos e meninas que nós temos como sair dessa situação, de que a tecnologia pode nos levar a novas possibilidades de vida, de recuperação do mundo, do planeta, de que a gente pode ter uma outra atitude diante do mundo e devemos. E, finalmente, não é só que podemos, é que se não tivermos a atitude, aí sim esse quadro feio que está configurado acontece. Mas se a gente se transforma, a gente também transforma o nosso entorno. Então, é essa mensagem de dificuldade, mas ao mesmo tempo de ânimo e de coragem, de luta e de alegria, que eu acho que é importante para os educadores e para os educandos nesse momento.
Como a gente pode pensar esse futuro? Você traz uma boa notícia, uma boa previsão, né, digamos assim, mas o que a gente deve fazer agora para atingir esse futuro, melhorar esse futuro?
Usar cada vez mais a tecnologia. Nós não temos excesso de tecnologia. A tecnologia é uma necessidade, foi ela que nos tirou da pandemia. A virtualidade faz parte da nossa natureza. Nós pensamos, temos consciência, nós somos seres virtuais, nós temos uma internet dentro da gente. Então não tem nada errado com a tecnologia, nada. Pelo contrário, a tecnologia nos abre portas. A tecnologia, por exemplo, permite hoje a convivência da diferença. Hoje você tem negros lutando pelos seus direitos de forma ativa, mulheres mudando seu lugar, transexuais, homossexuais brigando pelos seus direitos, as pessoas mais velhas com o etarismo brigando pelo direito de ter idade e poder viver sem preconceito, as pessoas que têm limitações físicas hoje não se escondem, se mostram e querem ter o seu lugar. Então, se a gente vive hoje uma sociedade que busca valorizar as diferenças, é porque a tecnologia, a rede nos trouxe. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é o humano, é o uso da tecnologia. Então, se a gente falar, tem um algoritmo que determina, que realmente nos limita nas redes sociais, tem. Mas quem fez aquela rede social é um cara chamado Zuckerberg. Outras pessoas se seguirão nas próximas gerações. Teremos outros Zuckerberg que podem pensar diferente. Então, hoje, o uso da tecnologia pelas grandes empresas é um uso de submissão que leva a uma exaustão do humano. Então, a gente tem uma hiper desigualdade social hoje maior que tinha. Então, isso leva a um desgaste, ao esgarçamento do tecido social e, ao mesmo tempo, uma mudança. Então, essas mudanças, elas fazem parte. A gente é muito recente ainda na rede social. Agora, quem está em questão é o humano. O ser humano se pensa mesquinho, pequeno, só olha para o seu umbigo, enquanto isso destrói a terra e impede a própria vida. Isso é ver pequeno. A gente vê pequeno, a gente atira no pé. A gente está construindo uma sociedade que nos leva ao sofrimento e angústia e ao desespero quase, né? O índice de suicídio entre jovens é imenso, entre crianças só cresce no mundo. Então temos que nos transformar, não é a tecnologia o problema, somos nós, não somos pequenos ainda. Temos que ver mais amplo. Por isso que minha fala sempre é por um ser humano maior, mais amplo, não melhor, é difícil falar melhor e pior, mas mais amplo, que veja longe, né? e que entenda que a Terra é o lugar que a gente habita, tem que cuidar.
E para a gente enxergar mais longe, então, para enxergar longe, a gente também precisa lutar contra a desigualdade da oferta da tecnologia, né? Como você disse, ela globaliza, ela oferece muitos meios para todos, mas é que é preciso que todos tenham as mesmas condições.
Na verdade, hoje, o acesso no mundo à tecnologia, às redes sociais, já é uma realidade. O que falta, na verdade, é o acesso à informação sobre a rede, que é um modo de proteger dela. Nem os professores sabem isso ainda, nem a gente está aprendendo, eu também estou aprendendo. Então, eu trabalho com inovação, então eu estou trazendo essa questão. Mas nós todos não sabemos ainda usar a rede no sentido de nos proteger contra a maior guerra, que se chama a guerra da informação. As fake news, isso é uma guerra, não só elege pessoas, mas as fake news vendem produto. Aumentam o consumo, sabe? Então, o que a gente precisa é aprender a lidar com a guerra da informação. E isso envolve um tempo de uso, isso envolve novas tecnologias que vão surgindo para nos proteger. Eu tenho certeza que no futuro a gente vai conseguir filtrar melhor fake news e puni-la, sabe? Então, hoje, o problema das redes sociais é que nós, pensando cada um de nós aqui agora, a gente se deixa levar por ela, a gente não leva a rede social, a gente é arrastado. No dia que a gente aprender a levar a rede social, usá-la a nosso favor, cada um do jeito que quer e pode, vai ser melhor. Mas esses algoritmos ainda atrapalham, então é muito difícil, você entende a nossa situação? Mas tem que ter consciência de que a rede social é uma coisa que pode ser usada, mas que a gente não pode se dar, a nossa vida tem que ser feita na presença. Isso é fundamental. E a rede social e a virtualidade é parte da nossa vida. O problema é que a gente não quer mais a presença, a gente quer morar nas redes. E aí isso nos torna submissos aos poderes que nos controlam, nos diminuem. Então há uma guerra de poder, sempre houve. E hoje a guerra acontece na informação. Com o tempo a gente vai aprender a se livrar disso, entende? Eu tenho certeza. A gente é muito novo ainda na rede, mas duas ou três gerações, e a gente vai tratar ela como alguma coisa que a gente tem que ter cuidado. E ao mesmo tempo, perigo, né? Como nadar no mar. O mar é maravilhoso, mas você não pode cair de qualquer jeito. Um rio também, um rio é um perigo. A gente viu o que aconteceu com o ator da Globo que morreu. No... Então, assim, a vida é feita disso. A rede social é o mar, é um rio. Mas hoje a gente nada ali como se fosse insegurança, não é?
Tá certo. Viviane, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo evento para você. Bom dia.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês e que a gente vença essas guerras, acreditem. Tem muita luta, mas a gente consegue. A humanidade sempre caminha adiante, a gente vai caminhar, com certeza.
Tá certo, muito obrigada novamente, um ótimo dia. Nós conversamos com Viviane Mosé, educadora e filósofa, que está participando do Congresso sobre Educação promovido pelo Cinep neste sábado em Maringá.